Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Você ouviu o nosso querido Quarteto Arautos do Rei cantar Breve Jesus Voltará. Essa mensagem a gente canta para você todo dia para que você tenha firme no seu coração esta certeza de que Deus tem o controle da história nas suas mãos e no momento certo nosso Senhor se manifestará em glória e nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Nós vamos hoje pensar um pouquinho no episódio relatado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar o texto bíblico, já estou abrindo aqui a minha Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Aqui a gente verifica que o apóstolo Paulo está na companhia de Barnabé, fazendo sua primeira grande viagem missionária. E ele chega a uma cidade de Listra, que ficava na província romana da Galácia. Ali Paulo vê um homem aleijado. Está a partir do verso 8. Paulo vê um homem aleijado, um homem paralítico desde o seu nascimento. E Paulo se compadece daquele homem. Ele vê que era uma pessoa temente a Deus, apesar de certamente ter pouco conhecimento a respeito de Deus. Então Paulo, compadecido pela situação daquele homem, ele diz assim: apruma-te direito sobre os pés. E o homem saltou e andava. Deus operou um milagre maravilhoso. E o povo da cidade de Listra, que era uma cidade pagã, gente que não conhecia Deus, o povo ficou tão impressionado que eles começaram a gritar na língua deles: os deuses em forma de homens baixaram até nós. E a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio. E aí o texto diz que logo apareceu o sacerdote de Júpiter e resolveu sacrificar, oferecer sacrifícios em homenagem a esses supostos deuses que em forma de homens estavam no meio deles. Quando Paulo e Barnabé perceberam o que estava realmente acontecendo, eles saltaram para o meio da multidão e clamaram: senhores, por que vocês fazem isso? Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Estamos aqui para anunciar o evangelho a vocês, para que vocês, exatamente dessas coisas vãs, se desviem e se convertam ao Deus vivo, Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E se você prosseguir na leitura, Atos capítulo 14, você vai ver que o texto diz que foi com muita dificuldade que Paulo e Barnabé conseguiram impedir as multidões que sacrificassem em homenagem a eles. Mas aí, verso 19, sobrevieram judeus de Antioquia e Icônio, cidades onde Paulo e Barnabé tinham passado antes e nas quais foram perseguidos por judeus que não aceitavam o evangelho. Esses judeus de Antioquia e Icônio vieram, mudaram o pensamento do povo de Listra e conseguiram instigar as multidões que chegaram ao ponto de apedrejar Paulo e, arrastando-o para fora da cidade, o consideraram morto. Mas, em realidade, Paulo estava inconsciente, mas não morto. E o texto diz que eles levaram Paulo para dentro da cidade, os irmãos queridos da igreja, e no dia seguinte Paulo e Barnabé partiram para uma outra cidade chamada Derbe. Mas olha aqui um ponto que eu quero ressaltar. Atos 14, a partir do verso 21, diz assim: "E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, a cidade onde Paulo havia sido apedrejado, e também para Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus." Oh, isso me encanta! Depois de ter sido expulso das cidades de Icônio e Antioquia e até mesmo ter sido apedrejado em Listra, Paulo volta a estas cidades. Com que propósito? O texto diz: "fortalecendo a alma dos discípulos e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, exortando-os, inclusive, a fim de que permanecessem firmes na fé." Isso não é maravilhoso? Isso não é lindo? Isto é evidência de uma fé inabalável, firme e incondicional, genuína confiança em Deus. Amigos, eu penso que a fé superficial quer respostas de Deus, mas a fé amadurecida e profunda quer Deus. A fé superficial se firma nas respostas de Deus. A fé genuína está baseada no próprio Deus. Mesmo que as respostas não venham como nós desejamos, Deus é Deus. Ele não muda. Deus é bom. Ele tem poder. Ele me ama. Ele pode e quer me ajudar. Deus sabe o que é melhor para mim e Ele está conduzindo a minha vida. Eu me submeto à sua vontade. Isto sim é evidência de uma fé genuína. Oh, sim, Deus seja louvado. Paulo e Barnabé voltaram àquelas cidades nas quais sofreram por causa do Evangelho, e o propósito deles não era outro senão, repito o texto, Atos 14, 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você e sua família. Permaneçam firmes na fé, sabendo que, em meio a muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Deus está conduzindo o seu povo, sua igreja. Deus está nos direcionando para a pátria celestial. Mesmo em meio às lutas, às tristezas, às lágrimas, às perdas da vida, Deus está, de alguma maneira, agindo, contribuindo, conduzindo seus filhos, porque, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Que sua fé permaneça firme, inabalável no Senhor, centrada não nas respostas de Deus, mas centradas no próprio Deus.
Tanto tempo sem pensar em Deus, dirigindo as atenções pro eu. Nossa vida às vezes só desmente o que dizemos crer. Muito tempo sem buscar a Deus e lutando pra sobreviver. Só que a vida sem Deus é nada, isso não é viver. Pra você um sol maior, basta apenas você querer. Pois o lado feliz da vida existe se com Deus você quiser viver. Vem viver a vida.
na escuridão. Somos fracos, quase sem visão. Não podemos discernir as cores que a luz nos traz.
Que só a luz nos traz.
Que mudança surge quando a luz
surge.
Deus e Pai, nós nos lançamos nos teus braços de amor e te suplicamos: renova, restaura, reaviva e multiplica, Senhor, a nossa fé, para que a nossa confiança esteja no Senhor e não simplesmente nas respostas do Senhor. Venha a resposta do Senhor que vier, favorável ao nosso pedido ou não, que nós continuemos confiando no Senhor, que nós aceitemos toda a tua vontade para a nossa vida, certos de que tu estás em meio às dificuldades, nos conduzindo para a vitória completa. Ó Senhor, nós nos entregamos nas tuas mãos, nós clamamos por esta fé genuína, nós oramos em Jesus Cristo. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Este programa é um oferecimento do DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Entre no nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu DVD totalmente grátis.